Você não sabe exatamente. É uma garota que é corretora de imóveis, que aparece morta, e você não sabe dizer se é o marido, você não sabe dizer se é alguém que invadiu a casa, você não sabe dizer se é alguém que eventualmente estava visitando a casa, se é alguém que é desafeto, se é um assassinato passional, se é um assassinato de fundo econômico, se é um assassinato sem motivação aparente. E aí começa as dúvidas e as questões, e como eu falei, esses elementos ou esses personagens que estão próximos têm essa característica de exatamente irem se adequando às realidades, adequando ao ambiente. E você não sabe dizer exatamente o que aconteceu, como que aconteceu. E aí a personagem do Benício Del Toro, que acho que é fantástica e está fenomenal nesse filme, traz também os traumas pessoais, traz os traumas dele, individuais, e que logicamente faz com que essa sopa de referências ali, ou sopa de possíveis desdobramentos, fique ainda mais complexa. É um filme bem cerebral, bastante complexo. Um filme também bastante longo, 2 horas e 14, mas que dá conta de fazer exatamente isso. Como você falou, acho que é uma boa homenagem a esse estilo mais noir, esse estilo mais de...
introspectivo, assim, né?
Filmes que são de investigação e mais sérios, digamos assim. Não tem aquela pitada de humor como é no Knives Out, que a gente falou semana passada.
Sim,
aqui é uma pegada bem diferente. Mas eu gostei bastante. É fantástico o filme.
Não, ele é muito bom, o Benício está maravilhoso, como sempre. Adoro o Benício Del Toro, um baita ator. A hora que você falou do tempo do filme, assim, eu achei ele um pouco longo, assim. Eu acho que ele... é difícil, ele é um filme, ele é muito, como eu falei, introspectivo, então ele é bem lento.
É, ele tem, é intencional isso.
Não, é intencional, é tudo de propósito.
O noir,
né?
Tem essa característica.
É, mesmo. Sim. Então, mas eu, o que eu senti falta, eu gostei do filme, tá? Mas o que eu senti falta foi um pouco mais dessa... o filme noir, né, se você for olhar o gênero, né, ele é... nesse estilo, mais paradão, assim, mas ele tá sempre, você tá sempre ouvindo a voz do pensamento do detetive, e ele fala consigo mesmo, e faz os monólogos gigantes e tal, é um estilo próprio, né? E aqui eu senti um pouco dessa personalidade, falta de um pouco dessa personalidade, sabe? Eu senti que ele tentou ser mais realista mesmo, assim, sabe? Um filme mais, tipo, não tão caricato, não tão personagem, assim, quanto são os filmes noir, né? Que geralmente são os detetives muito, com os passados muito diferentes. E aqui ele tentou ser mais pé no chão, assim. E aí eu senti que ele... aí eu senti esse tempo, entendeu? Eu senti essas 2 horas e 14 ali, sabe? Eu senti que ele... quando tava chegando ali pra metade, ele já tava um pouco arrastado, assim. Eu gostei do plot. É muito legal. Ele é muito criativo, né? Nesse quesito do que acontece. Ele te deixa realmente com esse mistério pra você ver quem é. Mas eu senti que ele arrastou um pouquinho, assim. Eu senti um pouco cansativo. Tanto que eu tinha assistido ele há muito tempo. Eu assisti ele quando ele lançou. E aí, quando a gente colocou na lista, né? Quando ele foi pra ser falado, eu tive que pegar e assistir de novo, porque eu lembrava, assim, ó, sei lá, 2, 3 coisas sobre ele, assim. Realmente, eu não lembrava quase nada. Eu lembrava mais da melhor parte do filme, que eu acho que é isso que eu falei do noir, que ele tem muito esse peso, essa atmosfera que ele coloca ali de mistério. Isso ele faz muito bem. Só que eu acho que, aí, reassistindo, eu tive essa impressão, que ele fica um pouco arrastado, assim, você fica um pouco... Eu achei um pouco cansativo, mas se ele tivesse cortado ali uns 20 minutinhos, eu acho que daria uma pegada muito melhor pra ele.
Talvez mais ágil?
Não digo ágil, porque eu acho que as cenas, ela tem um respiro, eu acho legal isso, mas eu sinto muita cena que talvez não precisasse, não vou ter aqui, né, falar, tinha que cortar essa cena, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu sinto que ele dava pra dar uma encurtada nele ali, pra deixar ele mais enxuto, sabe? Eu acho que dava pra dar uma focada mais no tema e nessa pegada mais no ar mesmo, assim. Eu acho que tem algumas coisas ali que eu acho que ele respira demais, o pulmão dele é muito grande.
Muito grande. Perfeito, mas fazer uma pequena pausa, vamos com mais uma música. Vamos com Sniffing the Tears, com a música Driver's Seat.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro, acabamos de ouvir a música Driver City, do Sniff and the Tears. E hoje estamos falando de Camaleões. E o Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro desse filme.
Camaleões é um filme de 2023, bastante recente ainda, bastante próximo do ano que estamos, em 2026. Tem 2 horas e 14, a direção do Grant Singer, Benício Del Toro, magnífico como sempre, a presença do Justin Timberlake, que tem de vez em quando feito alguns filmes aí, e Eric Bogosian, e além da Matilda Lutz. No filme, Will Grad descobre o corpo da sua namorada, Summer, na casa que eles estavam vendendo. E aí um detetive bastante durão, o Nichols, que é feito pelo Benício Del Toro, vai buscar perseguir de forma destemida o caso em que nada é o que parece ser. E daí vem o título que a gente comentou já no primeiro bloco, né? Os camaleões se adaptam conforme o meio em que eles se encontram, conforme o ambiente. E aí, durante o trabalho para solucionar o assassinato brutal da jovem corretora de imóveis, o Nichols acaba destruindo as próprias ilusões e começa a dissipar as certezas que ele tem em relação à sua própria vida. Ou seja, ele próprio começa aí a passar por um processo meio que camaleônico também.
Como todo bom filme noir,
como,
né?
Todo bom, exatamente. E é bastante bem produzido, eu gostei muito. Tá? As atuações estão muito boas. Uhum. Ele consegue dar conta de fazer essa questão do mistério segurar até o final. E a produção em si é muito bem elaborada, muito bem feita também. Então, um baita filme, sem dúvida nenhuma. Se alguém não viu, vale a pena. Para mim passou meio despercebida, não, o Jean que indicou, eu fui ver mais recente agora pela indicação do Jean. E aí, Jean, mais um comentário?
É, então, eu estava pesquisando aqui, naquilo que eu falei, que o filme eu achei que ele era um pouco mais... Achei que ele ficou muito lento, né? E eu agora estou até surpreso, porque eu fui pesquisar sobre o diretor. Esse é o único filme que o diretor fez, tá? Ele não fez mais nenhum outro filme. E todas as outras coisas que ele é conhecido são clipes de artistas famosos, né? Shawn Mendes, Sam Smith,
Justin Timberlake.
Mas faz sentido. Mas eu achei muito estranho, né? Porque eu esperava que ele fosse fazer alguma, né? Um filme que eu senti que o filme ficou muito assim, né? Que demorou. E ele é o cara que faz clipe, ou seja, coisas rápidas ali, né? Que tem 2-3 minutos pra você passar uma mensagem. Então, talvez tenha sido isso, que é o primeiro filme que ele fez, né?
Talvez ele quis fazer uma coisa oposto.
Ele
e aí,
não tem tempo para fazer nos clipes. Ele falou, agora eu consigo.
Agora eu vou ter tempo, agora eu consigo.
Agora eu
vou fazer do jeito que eu quero. Pode ser. Então, e aí vai no extremo também.
Aí ele deu uma respirada demais, colocou demais as coisas. Mas como você falou, tirando essa parte, eu gostei bastante do filme também. Eu fiquei atento porque eu gosto do Benício Del Toro. Tudo que ele faz eu vou assistir. Então eu fui atrás na época que saiu por conta disso. Mas de resto, o filme é muito bom, as atuações são muito boas. Até o Justin Timberlake, que eu não gosto muito, mas ele tá muito bem no filme, ele consegue entregar bem ali o que o papel dele precisa entregar. E a história é muito legal, como você falou, é muito boa essa introspecção que o personagem do Benício faz, e a trama ligar com o detetive, né, com a vida pessoal dele. Isso é sempre muito legal de ver, né? Clássico do noir, como a gente falou. E isso ele faz muito bem, assim, achei um filme bem legal. Acho que esse diretor tem potencial de ir mais pra frente e ir melhorando ali a sua arte aí, né? Porque eu acho que o ponto principal do filme foi isso. O que eu não gostei talvez seja esse ponto da direção. Eu acho que ele deixou um pouco a desejar, mas como o resto, vale muito a pena assistir.
Perfeito. Fazer mais uma pequena pausa.
Vamos lá. Vamos agora com um musicaço da Ivy Sands com Angel of the Morning.
Strings to bind your hands.
Not if my love can't bind your heart.
And there's no need to take a stand,
for it was I who chose to start. I see no need to take me home. The dark.
from me. Maybe the sunlight will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, stay with me. Through the years of a day, of years.
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Estamos de volta com Papo e Cinema. Falamos hoje de Camaleões, filme de 2023. Muito bom. E para quem gosta de filmes de suspense, vale muitíssimo a pena, caso não tenha visto ainda. E aí, Jean, mais algum comentário com relação ao filme?
Não, é isso, né? Assista se você gosta de um bom suspense, porque ele é legal, mas entenda isso. Eu achei um pouco, né, que ele passou um pouco do tempo, então assista numa hora que você não vai dormir, que você sente que você tá descansado aí, porque talvez você dê uma dormidinha ali perto do final. Mas é muito bom, o plot dele é sensacional. A hora que as coisas vão se revelando e você vai entendendo o que aconteceu, eu achei muito bom.
Perfeito. E eu gostei muito, muito bem produzido. Então, Camaleões, filme de 2023, e o Benício Del Toro, muitíssimo bem, como sempre. Caso não tenha assistido, vale muitíssimo a pena. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br, e inscrevam-se nas redes sociais, Facebook e Instagram, nas páginas do Papo e Cinema, para poder aí estar mais próximo, inclusive ter lá boas dicas de filmes que nós já trabalhamos aqui, que nós já trouxemos.
Exato.
São mais de 700 filmes já, considerando aí o cinema no ar.
Meu Deus.
É bastante coisa.
Muita coisa.
E nós encerramos então com mais um musicaço. Vamos com Knocking on the Heaven's Door, que tem várias versões, e vamos com uma versão com Eric Clapton e Phil Collins. Musicaço sempre. A todos os ouvintes, uma excelente semana e até um próximo Papo e Cinema.
Take these guns off of me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. From my face, I can't see things anymore. It's a shame, it's a dirty disgrace. I feel like I'm knocking on heaven's door.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Mais música, mais alegria. seu fim de semana é com a gente. Rádio Desk FM Joinville.
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
We'll be right back. mind.
Here it comes.
Bring a little love and honey.
Here it comes.
Take away the hurt inside.
Here it comes.
It's everything that matters to
Here
me.
It comes.
It's everything I want in life. Milk and toast and honey. Ain't it funny how things sometimes look so clear and feel so near? The dreams I dream.
ZYD 772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Step.
ZYD 772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville, emissora do sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa, Universidade do Estado de Santa Catarina.
Você sabia que a UDESC está presente em toda Santa Catarina? Em 10 cidades, com 13 centros de ensino e mais 25 polos de ensino à distância. Com 60 cursos de graduação e mais 67 de pós-graduação, a UDESC está no ensino, na pesquisa e na comunidade. Hoje somos 13 mil alunos e em 60 anos já formamos mais de 76 mil. Estamos na lista global das melhores universidades e temos nota máxima no MEC. E sabe por que mais a UDESC é o nosso orgulho? Porque a UDESC é pública, é gratuita, é de todos os catarinenses. Aí perto de você ou até sem sair de casa, tem um curso que pode transformar a sua vida. Vambora juntos descobrir mais! Essa jornada do conhecimento leva a gente cada vez mais longe. UDESC, Governo de Santa Catarina.
Na Rádio Desk, notícias do Tribunal de Contas.
Olá, este é o informativo do Tribunal de Contas de Santa Catarina. A partir de agora, você acompanha aqui na Rádio Desk um resumo dos principais temas analisados pela Corte de Contas Catarinense nesta semana.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina voltou a cobrar da Prefeitura de Ipira, na região meio-oeste, a adequação do plano de carreira do magistério ao piso salarial nacional. A decisão estabelece prazo de 30 dias para que o município comprove a adoção de medidas que garantam que o vencimento básico inicial dos professores esteja, no mínimo, no valor definido por lei federal. Entre elas, está a exigência de que o piso nacional seja aplicado diretamente no salário base dos profissionais da educação e não apenas por meio de complementações. De acordo com a área técnica do tribunal, a Prefeitura de Ipira ainda não cumpriu essa determinação. A análise aponta que o pagamento do piso vem sendo feito por meio de adicionais, o que não altera o vencimento básico da carreira e não atende à legislação, nem ao entendimento do próprio tribunal e do Supremo Tribunal Federal. O relator do processo, conselheiro Wilson Vandal, destacou que, apesar de tentativas administrativas, o município ainda não promoveu a reestruturação necessária no plano de carreira do magistério. O Tribunal de Contas também fez um alerta. O descumprimento pode gerar sanções ao gestor municipal. Com isso, o TCE reforça a necessidade de garantir o cumprimento da lei e a valorização dos profissionais da educação básica. O processo foi analisado em sessão virtual do plenário e faz parte de um acompanhamento das metas do Plano Municipal de Educação.
O fortalecimento das políticas públicas para a primeira infância está no centro de um seminário estadual que será realizado nos dias 9 e 10 de abril no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Com o tema Diagnóstico e Ação, o Seminário Estadual Políticas Públicas para a Primeira Infância vai reunir gestores públicos, representantes de órgãos de controle e especialistas para discutir ações voltadas às crianças de 0 a 6 anos. A proposta é alinhar estratégias e ampliar a integração entre União, Estado e municípios. Durante o seminário, serão apresentadas as diretrizes da Política Nacional para a Primeira Infância, além do Plano de Ação Estratégico para os próximos anos. Também entram na pauta iniciativas desenvolvidas por diferentes ministérios, como Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. A programação inclui painéis temáticos, troca de experiências e orientações técnicas para ajudar na elaboração e no acompanhamento dos planos municipais e estadual voltados à primeira infância. Outro destaque é a escuta das demandas dos gestores locais, com o objetivo de fortalecer o apoio técnico e financeiro por parte do governo federal. No segundo dia, acontece ainda um encontro estadual voltado à educação infantil, com debates sobre qualidade, equidade e ampliação do atendimento nessa etapa de ensino. O seminário é promovido em parceria com instituições nacionais e reforça o papel dos tribunais de contas no acompanhamento e na melhoria das políticas públicas.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina determinou a suspensão de um edital de concorrência pública da Prefeitura de Joaçaba, que previa a contratação de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos. O valor estimado era de pouco mais de 10 milhões de reais, para um período de um ano. A decisão é cautelar e foi tomada após a identificação de inconsistências no processo licitatório. Entre os problemas apontados pela área técnica do tribunal estão a realização de concorrência presencial sem justificativa, a junção de diferentes serviços em um único contrato e a ausência de detalhamento na formação de preços. Outro ponto levantado é que o orçamento do edital foi baseado apenas em cotações com empresas do setor, o que não atende às exigências legais. O correto, segundo o tribunal, é utilizar referências de preços públicos e contratações semelhantes para garantir maior transparência e competitividade. A decisão, assinada pelo conselheiro substituto Kleber Muniz Gavi, também determina que o município comprove a suspensão do edital em até 5 dias e apresente justificativas formais no prazo de 30 dias. A abertura das propostas estava prevista para esta sexta-feira, dia 20, mas com a medida, o processo foi interrompido até nova análise. O tribunal ainda orienta que, em casos como esse, a contratação de etapas específicas, como a destinação final em aterro, deve ser avaliada de forma separada, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Vale lembrar que outro edital do município, voltado à concessão dos serviços de resíduos sólidos por um prazo mais longo, já está suspenso desde o ano passado.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina emitiu um alerta para os municípios que ainda precisam avançar na elaboração e atualização dos planos diretores, que é o principal instrumento de planejamento urbano. Um levantamento atualizado até março deste ano mostra que 163 cidades catarinenses apresentam algum tipo de irregularidade nesta área. Destas, 24 cidades ainda não têm plano diretor, mesmo com exigência da legislação. Outras 91 estão com o documento desatualizado há mais de 10 anos, sem a revisão obrigatória. O acompanhamento é feito em todos os 295 municípios do estado, por meio de auditorias iniciadas em 2022. As regiões com mais problemas são o Extremo Oeste, a região do Contestado, além das regiões de Chapecó, Lages e Florianópolis. Segundo o conselheiro José Ney Ascari, vice-presidente da Corte e relator temático do Meio Ambiente, o tribunal vem